nome de Jesus. Amém.
Amém.
Você pode se assentar. Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Guilherme iniciou falando aqui a direção do culto, que a gente chegou ao mês de fevereiro, já é o segundo mês do ano. Não faz muito tempo que muitos dos que estão aqui nessa manhã, muitos de nós que estamos aqui, estávamos no culto da virada, não é verdade? O culto da virada foi outro dia. Se eu não me engano, o culto da virada ele tem uma característica, a gente apresenta de Deus algumas promessas, não é verdade? A gente faz alguns votos, a gente estabelece algumas metas, é assim com você? É assim com você? Você sabe, Senhor, esse ano eu gostaria muito de fazer assim, de agir desse modo, ser conduzido pelo teu Espírito, de melhorar em tal aspecto, que a minha família seja mais abençoada. Nós fazemos muitos, mas muitos planos. Mas se tem uma verdade que eu aprendi na minha vida, de muitas viradas já, e alguns de nós aqui temos muitas viradas de anos, não é verdade? O tempo vai passando e a gente vai acumulando viradas e viradas de ano. Se tem uma coisa que eu aprendi, uma verdade que eu aprendi, é que algumas das nossas crises, lutas, problemas, dificuldades, viram um ano junto conosco. A gente faz meta, vamos superar isso, mas a dificuldade vem junto. A gente está aqui num culto de alegria, celebrando, consagrando, como agora estamos fazendo, mas tem algo assim que às vezes nos incomoda, tem algo que, sabe, traz dificuldade. Eu fiquei com uma dúvida muito grande, na verdade, quando eu soube que ia pregar nesse culto, dia 1º, volta da escola bíblica, eu na hora pensei, não, vamos trazer uma reflexão sobre a importância do ensino, e confesso aos irmãos que comecei a esboçar algo nesse sentido, mas no domingo passado eu estava ali, junto com o pastor Wander, no culto da manhã, e os irmãos sabem da minha natureza, eu não sou um camarada místico, eu não tenho essas coisas, mas eu, quando eu olhei para a igreja, me veio uma sensação assim, tem gente que precisa de alento aí, tem gente que precisa de renovo. Talvez tenhamos aqui entre nós pessoas que tenham chegado aqui com a sua esperança quase no negativo, tropeçando, caindo muitas vezes, olhando para si mesmo e pensando que não vai dar conta, olhando para a família achando que está tudo perdido, a porta de emprego que era para abrir não se abriu, o diagnóstico que era para ser um pouco melhor, às vezes, sabe, foi aquele diagnóstico que nos deixou ainda mais abatido. E quando isso acontece, gente, muitos de nós nos sentimos à deriva. A deriva é uma expressão náutica, vem da náutica. Marinheiros a conhecem muito bem. Pessoal de marinha está aí? Pode levantar a mão, quem é da marinha? Tem gente da marinha aí, náutica, não é? Âncora, olha aí, não é? A deriva é uma expressão que vem de lá. A ideia que essa expressão transmite, passa para a gente, é daquela embarcação que está sem controle, daquela embarcação que está ao sabor das correntes marinhas, daquela embarcação que não se controla mais, está ao sabor das ondas, e isso pode ser muito perigoso, porque o mar pode arrastar aquela embarcação para perigos terríveis. Mas é ou não é verdade, gente, que algumas vezes na nossa vida somos nós que nos sentimos à deriva? E deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria para você, eu não estou falando de não crente não, tá? Eu estou falando de homens e mulheres muitas vezes piedosos, gente piedosa que o diagnóstico abalou. Eu estou falando de gente talentosa, muito talentosa, mas que, por exemplo, a solidão tem tentado esmagar. Eu estou falando de gente que tem família linda, mas que o infortúnio chegou e a coisa toda parece que deu uma descompensada. Gente que está à deriva, gente quebrada. E eu estava lá na sala, a sala dos pastores aqui, é a sala onde ficam todos os pastores. E tem um lado excepcional disso, é que a gente troca muita informação um com o outro. E eu estava vendo uma mensagem, uma reflexão, na verdade, curtinha, que me lembrou um outro aspecto dessa história de estar quebrado. Dizia aquela irmã, no seu perfil, que muita gente quebra não porque está sofrendo, que muita gente quebra não porque tem demais, não porque tem muito, não porque está com dor, está em sofrimento. Ela nos lembrava ali naquela reflexão que tem muita gente que quebra porque tem em excesso, que tem muita gente que quebra porque se acha, tem muita gente que quebra porque se sente maior do que realmente é, mais capaz do que realmente é, que coloca os louros das vitórias nas suas próprias virtudes, e com isso vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus aos poucos. Parece uma coisa inofensiva, mas é gradual. E quando essas pessoas cheias de si, cheias de fartura, se dão conta, elas estão quebradas porque estão longe de Deus. Aos que quebraram por causa da falta, aos que estão quebrando ou já quebraram por causa do excesso, por causa dessa autossuficiência, eu quero dizer a todos vocês que nós precisamos de uma âncora da alma. É por isso que nós vamos ler o texto bíblico lá de Hebreus e vamos refletir sobre isso brevemente nessa manhã. Hebreus capítulo 6, versos 19 e a parte A do verso 20. Hebreus capítulo 6, verso 19 e a parte A do verso 20. Amém, gente? O texto diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Amém, gente? Temos esta esperança como âncora da alma. E antes da gente seguir na reflexão, eu preciso dar uma noção para você do livro que nós estamos lendo. Eu comentava com o pastor Guilherme ali, o livro de Hebreus, gente, é um livro riquíssimo, é um livro tremendo, e apesar da sua riqueza teológica, apesar de abrigar um dos capítulos mais importantes de todo o Novo Testamento, capítulo 11, que fala sobre a fé, aquele capítulo que tem a galeria dos heróis da fé, você deve conhecer esse texto, é um livro que não está na preferência da maioria dos irmãos. Qual o livro que você mais gosta do Novo Testamento? É raro alguém que diga o livro de Hebreus. É uma pena, porque Hebreus é reconhecido por alguns teólogos, alguns estudiosos, como o quinto evangelho. Mas a ausência de um autor definido acabou prejudicando a história desse livro tão especial da palavra. Mas eu quero também destacar aqui o propósito que esse livro foi escrito. Hebreus foi escrito para encorajar os cristãos a manterem-se firmes na fé. Repita: firmes na fé. Firmes na fé. Hebreus foi escrito para encorajar os cristãos a manterem-se firmes na fé. Quem eram esses cristãos? O texto também não diz, mas os estudiosos pensam que podem ser judeus convertidos e que estavam sendo imprensados contra a parede, socialmente, moralmente, religiosamente, a voltarem para o judaísmo. A pressão era terrível, e talvez por isso Hebreus apresente Cristo como superior. Também alguns estudiosos dão conta de que esse é um subtema presente nesse livro: Cristo é superior. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Josué, Cristo é superior aos sacerdotes levíticos. Esse é o pano de fundo do texto que nós lemos. Voltemos então à âncora da alma. Eu sei que você sabe o que é flutuar. Como eu disse, Flutuar é um pouquinho de estar à deriva. Se a onda bate para cá, aquele que está flutuando vem para cá. Mas se a onda, a corrente leva para lá, ele também vai para lá. Pode até parecer assim, num primeiro momento, uma ideia de liberdade. Olha, eu estou livre, eu estou flutuando. Mas isso é um perigo. A gente fica à mercê das correntes. Ao contrário daquilo que está ancorado. Aquilo que está ancorado permanece no mesmo lugar quando o vento muda. Quando nós estamos ancorados, o sofrimento vem e a gente permanece. Quando a gente está ancorado, nós não quebramos. Quando a âncora da nossa alma é a esperança no Senhor Cristo, que venceu a morte, nós não quebramos. Guarde isso, meu irmão, porque talvez essa seja uma das afirmações mais importantes da reflexão dessa manhã. Precisamos estar ancorados no Senhor. É nesse cenário que temos por esperança, essa esperança como âncora da alma, muda tudo e faz toda a diferença. Não é poesia, é certeza. Nós não estamos diante de um poema bíblico, nós estamos diante de uma afirmação que permite que a gente enfrente as lutas do mundo de uma outra maneira. E eu queria compartilhar três aplicações desse texto para a minha vida, para a sua vida, nessa manhã. A primeira delas é que a âncora da alma é a esperança. Aquilo que nos mantém fixos, aquilo que nos mantém resistentes, aquilo que nos mantém de pé, é a esperança, firmada nas promessas imutáveis de Deus. Ouvi essa semana uma canção lá do grupo Maverick City, constante, o Deus constante, o Deus imutável. Deus não muda, Deus não muda, quem muda somos nós. Às vezes num domingo a gente está confiante, celebrando, e a gente enfrenta o planeta inteiro, vem a semana com as suas dificuldades, no outro domingo a gente está quase em frangalho, está quase desistindo. Mas Deus permanece o mesmo. Eu quero encorajar você nessa manhã a sair daqui com essa certeza: Deus não muda, Ele continua amando você, Ele continua derramando sobre a tua vida esperança, Ele continua renovando você, o pacto dEle com você não mudou, não mudou. Deus é Deus e Ele não muda. Deixa eu dizer uma coisa que ajuda você a solidificar esse pensamento na tua mente. A nossa esperança, gente, não é tão somente um sentimento. Não é. A nossa esperança é uma certeza. Deus está conosco. O Senhor está conosco. Na alegria, na tristeza, quando a gente ri, quando a gente chora, quando a gente vem, quando a gente vai. Deus está conosco. Ela não nasce daquilo que sentimos, ela nasce dessa certeza absoluta. Quando lá em Gênesis capítulo 22, Deus faz todo aquele discurso para Abraão, Deus promete, Deus confirma com o juramento e garante. Se você lembra do texto, Deus jura por si mesmo. Olha isso, que garantia incrível. Deus garante por si mesmo que manteria as promessas feitas a Abraão, e manteve. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com a certeza absoluta de que Deus está contigo. Diz para a pessoa do seu lado aí, ó, Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, Deus é contigo. Olha, Deus é com você, você veio aqui nessa manhã, eu sei que você pode estar alegre a beça, Deus está contigo na tua alegria. Você pode estar triste, desesperado, Deus está contigo nesse desespero. Deus não muda, Deus está presente, Deus é com você. Sabe? Não tira isso da tua cabeça, porque é uma tremenda de uma verdade. Quando Paulo olha, eu imagino, tá? Não posso afirmar, Paulo fez assim por causa disso, quem dera. Mas quando Paulo escreve aos romanos assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, é possível que Paulo estivesse pensando nisso, gente. Deus foi incrível, A gente tem estudado a vida e a obra de Jesus aqui de forma tão, tão bela, apresentada pelos pastores na escola de férias e agora na classe das 11 horas. A gente vai ver que Cristo já existia, Cristo veio a este mundo, encarnou e teve um ministério em prol da humanidade, em prol daqueles que viriam, eu e você. Isso é Deus em ação, é Deus agindo em prol do seu povo. Não deixa ninguém dizer para você que você não tem importância, porque você é importante para Deus, olha aí. Não deixa essa coisa, mas você é assim, você é assado, sai fora desse negócio. Você é obra-prima da criação de Deus. Deus se importa com você. Se eu não estou enganado, ainda que para algumas pessoas isso não precise acontecer, vocês vão entender o que eu vou falar, Deus sabe o número de fios de cabelo que você tem, embora alguns não tenham nada, seja mais fácil, não é? Mas tem gente que é mais fácil, mas Deus sabe coisas sobre você que você não sabe. Deus conhece você meticulosamente, minuciosamente, porque você é importante para Ele. Cristo veio em seu favor, morreu na cruz, e a cruz, gente, é a prova de que a esperança cristã não é uma suposição. A cruz é a prova de que a esperança cristã não é algo intocável. A cruz é a prova de que a esperança cristã é uma certeza histórica, teológica, espiritual. Cristo morreu por nós. Celebramos a ceia do Senhor aqui e nos lembramos disso. Quando Abraão, Paulo vai dizer, olha, assim, é difícil até entender a expressão que Paulo usa. Paulo diz assim, Abraão esperou contra a esperança. Olha que texto confuso. Na verdade, Paulo está fazendo uma antítese lá em Romanos da esperança física e da esperança espiritual. Gente, Abraão tinha todos os motivos para duvidar. Idade, cenário, o tempo passando, mas Deus foi fiel a ele. Deus foi fiel àquilo que havia dito. Deus foi fiel àquele homem, mostrando a todos nós que viríamos depois que ele é fiel. Então, se ele tem promessa na tua vida, se você sabe na sua intimidade com Deus, sabe disso, aguarda, meu irmão, aguarda, minha irmã, ele é fiel, ele não vai faltar para você. Não fica achando que ele perdeu o controle, que do jeito que as coisas estão, sabe, olha, pastor, é a morte que nada, é a vida que vem aí. A Bíblia nunca romantizou sofrimento, nunca, mas ela tem dito para nós ao longo dos anos, que a gente pode aprender muito na dificuldade, que a gente pode sim se aproximar de Deus, e sair vitorioso em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, é o que Paulo afirma nesse mesmo capítulo 8 de Romanos. Muitas pessoas hoje vivem emocionalmente esgotadas, porque depositam sua esperança em coisas que acabam, em coisas que mudam. O sucesso de hoje, gente, desculpe falar isso aqui, talvez você seja uma pessoa muito bem sucedida no seu ramo de trabalho, mas o sucesso de hoje pode ser o fracasso de amanhã. Você não sabe. Muitas pessoas tão bem sucedidas, quando se depararam com a pandemia, enfrentaram uma crise que talvez não estivessem preparadas para enfrentar. Nós passamos por isso. Está na hora de colocar toda a nossa esperança no Senhor. Você topa fazer isso? Você topa? Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Está na hora de colocar toda a nossa esperança no Senhor. Toda a nossa esperança no Senhor. Aquilo que é imutável, aquele que é todo-poderoso, aquele que permanece. Onde está a esperança, a âncora da alma? O Senhor Deus Todo-Poderoso. aquele que é por você, por mim, o Senhor desta igreja. Tem uma segunda aplicação aqui que eu queria compartilhar. A âncora da alma sustenta a fé. No contexto do livro de Hebreus, sustenta a fé em meio a provações prolongadas. É como o texto diz, âncora da alma, firme e segura. Uma âncora, ela não impede o vento. Você deve imaginar isso, ainda que você não seja marinheiro, como eu não sou. Mas uma âncora, ela não impede o vento. Ela impede o deslocamento. Ela impede a vida sem sentido. Quando Jesus afirma que no mundo nós teríamos aflições, era um pouquinho sobre isso também que ele estava dizendo. No mundo nós teremos dificuldades, lutas, problemas, mas calma, tenha um bom ânimo, Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu, nos fez vencedores também, glória a Deus por isso. Como eu falei, a Bíblia não romantiza sofrimento, e o livro de Hebreus muito menos. Ele fala de perseguições, prisões, perdas e até a morte, mas mesmo assim um dos seus subtemas é a perseverança, e a perseverança faz parte do kit cristão. Se somos cristãos, se confiamos no Senhor, se conhecemos a Ele, somos perseverantes. O Espírito nos capacita a isso, o Espírito nos impulsiona na direção da perseverança. É uma luta, é difícil, mas algumas pessoas que viveram momentos de crise, superaram, escreveram coisas que nos trazem alento. Corrie ten Boom, sobrevivente de um campo de concentração nazista, dizia que não há poço tão profundo que a graça do Senhor não possa nos alcançar. Você recebe essa palavra? Coisa linda, gente. Não há poço tão profundo que a graça do Senhor não possa nos alcançar. Muitos, mas muitos na igreja estão cansados, não de pecados, mas de lutar contra o pecado. Eu quero estimular você a se manter perseverante. Leia a Bíblia, estude a palavra, se aprofunde mesmo. Salmo 42, por exemplo, diz lá: por que estás abatida, ó minha alma? Conhece? Virou uma música na época dos vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo para você também? Tá, tudo bem? Revela a idade aí agora, ó. Dá um amém aí, vencedores por Cristo. É isso aí. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? E aí o salmista completa. O que, que ele diz? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Se aprofunda na palavra. Busca no Senhor essa força. A perseverança, gente, que a gente encontra aqui, tão bem tratada no livro de Hebreus, não é ausência de cansaço, mas é fidelidade, mesmo cansado. É fidelidade mesmo na crise. Ao invés de perguntar por que Deus não me livrou disso, a gente começa a perguntar, ou pelo menos a agradecer: ainda bem que Ele estava comigo, por isso eu estou conseguindo atravessar esse momento. Não tenha dúvidas, que algumas das nossas dificuldades e lutas, a gente só consegue atravessar, porque Ele está conosco. Não tenha dúvida disso. Como eu falei, tem gente que quebra, porque acha que é bom demais. Tem gente que quebra, porque acha que é inteligente demais. Tem gente que quebra, porque a sua autossuficiência atingiu níveis, sabe, doentios. Não abra mão de depender do Senhor e saber que, no meio das lutas, Ele é contigo. Minha terceira aplicação desse texto, talvez a parte mais teológica, mais profunda desse texto, é que a âncora da alma nos une ao lugar da presença de Deus. O texto diz lá, qual penetra além do véu. Eu sei que muitos que estão aqui sabem da figura do véu, sobretudo ali naquilo que é descrito no Antigo Testamento e a sua função de separar as pessoas e quaisquer pessoas da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano, e mesmo assim cercado de cuidados muito especiais, podia ir àquele lugar. Mas em Cristo, o véu se rasgou, gente. O acesso que era, só era feito através de um interlocutor, de um intermediário, se torna direto. É por isso que você, quando fecha os olhos e pensa no Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está aqui, não está mais dentro de um espaço, não está confinado a uma caixa box, em algumas profissões de fé por aí. O Espírito Santo de Deus está aqui, está tocando o teu coração nesse momento. Como eu falei, em trazer essa reflexão, ao invés de uma reflexão sobre ensino, é porque talvez você precise ouvir o que está ouvindo aqui. Eu não sei quantas pessoas, talvez uma única pessoa. Eu só estou fazendo aquilo que realmente o Senhor falou. Eu queria muito poder falar sobre ensino aqui hoje, poxa. Mas eu preciso dizer para você, levanta a tua cabeça e confia no Senhor. Recebe aquilo que Ele está trazendo para você nessa manhã. E a Bíblia é tão tremenda, gente. Jesus vai chamando seus discípulos. Aliás, o primeiro sermão que eu preguei aqui nesta igreja, neste púlpito, eu trouxe uma reflexão que trouxe essa ideia do texto lá dos Evangelhos. Jesus vai chamando seus discípulos, os primeiros discípulos, e Ele faz uma promessa. Ele diz que os céus se abririam, e eles veriam anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando nós vemos a história de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, nós vemos um homem defendendo a sua fé. Apesar de toda a raiva do conselho superior, aqueles homens que estavam ali julgando Estevão, como se tivessem autoridade espiritual para tal, eles ficam com muita, mas com muita raiva. E um pouquinho antes de ser apedrejado, Estevão tem uma visão. Ele vê os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Amém, gente? Que a nossa posição na luta, que a nossa posição na angústia seja como a de Estevão. Fique sabendo que aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. O Senhor Jesus continua sentado à destra do Pai. O Senhor Jesus continua presente em nosso coração, tocando nossas mentes, purificando o nosso espírito. Seja o que for que você estiver vivendo, confia que Deus é por você. Viver em esperança de posse dessa âncora da alma faz com que a gente viva muito mais livre. A esperança nos liberta. A gente sofre, é verdade, mas sem se desesperar. Você entende isso? A gente sofre, mas não tem desespero. A gente pode até perder, mas sem se autodestruir no processo. A gente ganha algumas, perde outras, mas a gente não se autodestrói. A gente vai vivendo a vida esperando, sem desistir. Amém? Que você saia daqui nessa manhã com a certeza de que eu continuarei esperando. Eu não vou desistir. Eu sou crente. O meu Senhor foi à cruz, mas Ele reviveu, Ele ressuscitou. Você sai daqui nessa manhã com essa certeza. Tem luta, tem dificuldade, olha, as coisas não estão como eu planejei lá no culto da virada, mas o Senhor é comigo, Ele não se afastou, a mão do Senhor está sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, eu continuarei confiando em Cristo. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós estamos ancorados na rocha dos séculos. A nossa esperança está no Senhor. E é assim que a gente vai vivendo, sem estar presos ao imediatismo, aquela coisa volátil que um dia está e o outro dia não está. O nosso Deus é imutável. Hebreus nos chama a viver com os olhos no reino eterno, no Deus Todo-Poderoso. A âncora das nossas almas não nos impedirá de sentir o efeito das ondas, mas ela nos manterá firmes. Como eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã com essa certeza. Quando tudo parece ou parecer instável, lembre-se que Deus pode te manter firme e Ele te manterá. Ele não muda. Nós é que às vezes oscilamos. Nós é que às vezes fraquejamos. Onde está a tua esperança? Aonde está firmada a âncora da sua alma? Vamos fechar os nossos olhos? Eu queria que você pensasse exatamente numa resposta para essa pergunta. Onde está ancorada a tua alma? Na esperança do Senhor Jesus? Ou inadvertidamente você estava confiando em coisas que vêm e que vão? Bens materiais, talvez. Sucesso profissional. Esquemas do dia a dia, que ainda que sejam legítimos, hoje podem estar no auge, mas amanhã podem simplesmente desaparecer. Eu quero incentivar você, não é um desafio não, hoje eu não quero falar de desafio, mas quero que em nome de Jesus você saia daqui nessa manhã, ancorando a tua alma naquele que não muda, naquele que não te julga, como a gente cantou aqui, em louvor a Deus, naquele que não vai te lançar pedra, aquele cuja mão vai estar sempre estendida, cujo coração vai estar sempre aberto, o Senhor Jesus. E aí, na sua oração, você fala com Ele mesmo: Senhor, eu estou aqui, retira de mim qualquer traço de confiança em coisas que não tenham a ver com o Senhor, ainda que de bom coração, ainda que com a mente tranquila. Às vezes nós fazemos isso, que saiamos daqui nessa manhã confiantes em Deus, depositando toda a nossa esperança no Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor.